Padre André Luiz Sávio Girardi, que é o novo pároco da paróquia São Roque de Timbé do Sul. Bom dia, padre.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Marconi.
É verdade, padre, que o Vinícius faz um café no capricho.
Um belo café. Quarta-feira de manhã cedo é o que me mantém acordado no programa Alvorada do Cristão.
Eu não sabia dessa. Vou começar a vir para a rádio mais cedo agora. Pois é, novidades da Diocese de Criciúma, né, em toda a região, padre. É, você indo para Timbé do Sul, né? O que você já conhece de Timbé do Sul? Já deu uma pesquisada da cidade, né?
Olha, eu não sei nem chegar em Timbé do Sul, Vico.
Vai colocar o navegador e...
É, o GPS vai ter que me levar.
Bora para Timbé.
É, mas já estive pesquisando por lá, são 17 comunidades. É, o centro da cidade ali é uma cidade pequena, mas muito bonito. Um local muito bonito para turismo, com muitas cachoeiras, trilhas e tudo mais. Então vou com alegria. É um belo local, acho que vai ser muito bom o tempo que eu vou ficar com esse povo lá.
Uma cidade com poucos habitantes, né? Cidade pequena, né?
Em torno de 5 mil habitantes, pelo que eu estava pesquisando. Isso está um quarto de Uruçanga, mais ou menos.
Perfeito. Que seja um sucesso. Vai ser, né? O povo de lá não é tão diferente daqui. É um povo religioso, cristão, católico, participante,
sim,
né?
Sim. É, a gente sempre fala, não existe povo ruim. O povo, aquele que tem fé, é um povo sempre muito bom. É só o padre fazer bem a parte dele também, ser um sinal de Deus no meio do povo, que as coisas se encaminham, graças a Deus.
Muito bem. E tem uma série de nomeações e transferências para 2025. O bispo já anunciou, já temos aqui uma relação, mas fique à vontade, né? É, aliás, essas nomeações e transferências são muito comuns na igreja, né?
Sim, nós temos o costume aqui, o Dom Jacinto tem o costume aqui na Diocese de Criciúma, todo final de ano, dar uma olhada no total da Diocese de Criciúma, sempre lembrando que Diocese de Criciúma é desde Passo de Torres até Lauro Miller. Então a gente pode dizer que o bispo olha para o tabuleiro de xadrez dele e mexe as peças necessárias. Esse ano não foi diferente. Teve vários anúncios de transferências e tudo mais.
Bom, começando com você, né? Que vai para Timbé do Sul.
Isso.
Né? Quais são as outras alterações?
Nós temos também o padre André Cardoso Daló, que atualmente é vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Criciúma. E agora vai assumir, já final do ano, a paróquia São Francisco de Assis, no Balneário Rincão. O padre Juliano Pacheco Bittencourt, que é o atual pároco no Balneário Rincão, paróquia São Francisco de Assis, ele foi transferido para o Seminário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, será formador lá. O padre Giovanni de Souza, que está retornando da Europa, ele será vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Forquilinha. O padre Samiro Meurer, que atualmente é vigário auxiliar na paróquia Nossa Senhora da Saúde, se o padre não está enganado, ali na Forquilinha, será vigário auxiliar na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Criciúma. O padre Richardson, ele é atual vigário na Catedral São José, será capelão do Hospital São José em Criciúma. O padre Rafael Chaves, que é atual vigário na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Criciúma, vai para a paróquia São João Paulo II em Sombrio. O padre Sidney Vitali, que é atual pároco, para onde eu vou, pároco de Timbé do Sul, paróquia São Roque, virá aqui vizinho de Uruçanga para a paróquia São Roque de Morro da Fumaça. Trocou São Roque por São Roque. O padre Ivânio Margutti, que é atual capelão no Hospital São José, será vigário paroquial na paróquia São José, a Catedral de Criciúma. O padre Valmor Della Justina, que é formador no seminário, foi enviado em missão para a Diocese de São João Batista. O padre Daniel
São Batista, que é Santa Cruz do Sul,
isso,
né?
Santa Cruz do Sul, Diocese do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. O padre Daniel Zilli está afastado temporariamente das funções e o padre Antônio Júnior, então, assume como administrador interino da paróquia Sagrada Família no local do padre Daniel Zilli. E essas são as transferências. Temos também aí outra transferência também, mas não é para grandes funções, mas muito importante, de um homem, acredito, amado por todos nós, que é o padre Carlos Vec, que é atual vigário aqui no Morro da Fumaça. Ele irá residir na casa do convívio São João Maria Vianney, ali do lado da casa do bispo, e será capelão do asilo São Vicente de Paulo.
Bom, seminaristas também serão ordenados diáconos no dia 28 de dezembro. Nós fomos comunicados ontem, né? E tem vários. O Eduardo Borges Viana, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Uruçanga.
Isso, é ele que atualmente ele está na paróquia São Paulo Apóstolo, lá no Michel, em Criciúma. E ele virá aqui para a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Baixa Estação, no meu local. Ele é natural da Içara, é um rapaz muito bom, tem uma dinâmica pastoral muito boa e vem para somar, com certeza, com todo esse povo da nossa paróquia.
E há vários outros também, né?
Sim. Temos o seminarista Guilherme, que é natural aqui de Uruçanga, ali da comunidade do Pirago, e vai ser ordenado também dia 28 e vai assumir como, como diácono auxiliar lá na paróquia São Paulo Apóstolo em Criciúma. Temos o Matheus Espézia, que atualmente está na paróquia São Sebastião da Praia Grande. Ele vai continuar lá. O Matheus, que é natural de Jaraguá do Sul, está aqui na nossa diocese. Temos o Júnior Sangalete Demarque, que é ali do Montanhão, ali de Siderópolis. E ele vai auxiliar na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Criciúma. E temos o Marcos Aurélio também, que vem do Paraná para a nossa diocese. E ele também será ordenado e auxiliará no Santuário Basílica do Sagrado Coração e na paróquia São Miguel Arcanjo, ali da Içara.
Como é que está a vida de padre, a dedicação à igreja, a rotina diária, né? Contando um pouquinho, até para aqueles que pretendem no futuro iniciar os estudos, serem padres também, né?
Micudo, é uma alegria que eu falo que eu achava que eu nunca ia conseguir viver na minha vida, assim. Deus é muito bom, é muito providente, o povo é muito bom. Claro que tem os tropeços, os percalços, mas Deus acompanha, assim. Então, é muito interessante. Por exemplo, nós estamos vivendo agora esse tempo do Advento, um tempo muito propício em que tenho visitado os doentes, os enfermos de todas as nossas comunidades. Então, a gente se depara com sofrimento por conta das doenças, mas ao mesmo tempo encontra um povo de fé, um povo que acredita em Deus, um povo que não desanima. E isso é muito bonito mesmo. E enche assim, o nosso coração de alegria por ver toda essa realidade de fé. E as histórias que a gente escuta, das histórias das nossas comunidades, porque para mim é muito fácil chegar em Uruçanga, pegar tudo prontinho e celebrar e viver aqui. Mas um povo que se dedicou, que se desgastou nas nossas comunidades e ouvir todas essas histórias é muito bonito.
Aliás, você falou em pessoas doentes, né? Você como padre, quando visita pessoas, conversa, leva uma palavra de apoio, de carinho, certamente já se deparou com várias situações, né? Pessoas que sofrem devido à falta de esperança, né? Depressivos, falta de saúde, a quebra de um matrimônio, uma separação, contas a pagar no mundo dos negócios, muitas vezes o descontrole também, né? Mas é quando a pessoa perde a saúde, eu acho que é um dos maiores sofrimentos e desafios do ser humano, né?
Muita gente que sempre teve uma rotina muito, muito corrida, às vezes trabalhava na roça, trabalhava fora, ajudava na comunidade e tudo, e aí é cometido de uma doença e tem que parar, assim. Acho que é uma das maiores reclamações que eu escuto. Às vezes não é nem a reclamação da doença em si, mas é de dizer assim, padre, eu fazia tanta coisa, agora eu não consigo, eu ajudava tanto, eu fazia isso, aquilo, e agora tem que ficar de cama, na cadeira de roda e tudo mais. Então, nesse sentido também, que o padre Jonas já trazia, que o Papa Francisco colocou o ano jubilar do ano que vem como o ano da esperança, né? O ano do jubileu da esperança. Justamente por isso, para que, diante das nossas realidades difíceis, dos nossos sofrimentos, não percamos a esperança. Porque a esperança para nós é o próprio Cristo. Então é ele que tem que dar sentido para a nossa vida. E mesmo diante dessas mazelas humanas, se apegar no Cristo, que ele tem muito mais a dar.
A pessoa que era executiva, não executivo no sentido de empresário, mas executivo de fazer, de arregaçar as mangas e, né, fazer acontecer, daqui a pouco está numa cama, doente, não tem condição física, né? E aí fica triste porque, né, tinha aquele ritmo de vida já acelerado, né, padre?
Sim, e é muito bonito quando o padre chega na casa, assim, essa esperança que traz, não só o padre, mas também os nossos ministros extraordinários quando levam comunhão, e ver como as pessoas, elas apesar de todo esse sofrimento, toda essa vida um pouquinho mais calma por conta da enfermidade, elas se alegram, elas conseguem encontrar a alegria no próprio Cristo, na Eucaristia, na pessoa do padre que chega, pedem a bênção com fé, acreditam. Isso para mim, como padre, também é um encher a bateria novamente. A gente fisicamente cansado, porque às vezes é corrido o dia inteiro, mas espiritualmente renovado. Isso é muito bonito.
Bacana ouvir isso. Obrigado, Padre André. Aliás, tem uma mensagem aqui. Bom dia, comunidade de Bela Vista. Estamos tristes, mas felizes também, porque vai assumir uma nova paróquia, né? Padre André, sempre que precisar, estaremos todos aqui esperando que você retorne.
Amém. Comunidade de Bela Vista.
Cida mandou a mensagem. Cida.
Comunidade de Bela Vista, que é uma ótima comunidade da nossa paróquia. Tem um povo ali muito, muito unido, muito coeso, é bem, bem legal trabalhar com eles. E eu vivo esse misto também, de um coração partido por ter que deixar a paróquia, mas uma paz no coração por obediência ao bispo e uma ansiedade por assumir agora como pároco, uma paróquia diferente, com muito mais comunidades que a nossa. Então é um misto de sentimentos bem, bem grande no meu coração também.
O padre André foi muito importante para a nossa família, né? No momento que mais precisamos, ele se fez presente na nossa família e ele sabe do que se trata. Quem escreveu aqui foi a Sônia.
A Sônia, sim.
É isso aí. Uhum. Algumas coisas são reveladas, outras ficam na intimidade de uma conversa, né? De uma confidência, né? Uhum. De uma dificuldade, enfim. As pessoas abrem o coração e contam mesmo, né? Outras têm mais dificuldade, né?
Sim.
É mesmo quando vão no psicólogo, no médico, né? Uhum. Custam a falar as coisas. Com o padre é da mesma forma, né?
Sim. Quantas vezes em atendimentos as pessoas vêm, até vêm para se abrir, mas chegam ali, às vezes uma vergonha, alguma coisa. Mas aí o padre também, com a ajuda do Espírito Santo, vai comendo pelas beiradas e vai tudo mais. E as pessoas, muitas vezes a gente consegue tocar o coração e as pessoas acabam se abrindo a essa vontade de Deus que é tão bonito.
É uma missão também, né? De quebrar o gelo e encorajando a pessoa a falar, uhum. né?
E principalmente hoje em dia, assim, que muitas vezes as pessoas querem demonstrar uma aparência que está tudo certo e não sei o quê, mas por dentro acaba um sofrimento. Bicudo, principalmente homens. Homens é o mais difícil, assim.
É, né?
Porque ainda tem que mostrar uma aparência muito forte, então é difícil. Às vezes até procuram, mas vão devagarzinho. Mas aos poucos a gente vai tocando o coração também.
Faz parte da técnica, né? Por isso que os padres estudam filosofia e teologia. Uhum. Alguns estudam psicologia. Outros têm até o direito, como é o caso do padre Gili.
Isso.
E tudo isso colabora, contribui nas relações humanas, na busca do melhor entendimento possível. Né?
Uhum. E sempre contando com a ajuda do Espírito Santo. Porque nós não somos, apesar das formações, nós não somos só filósofos, só teólogos, só psicólogos, só não. Nós somos instrumentos de Deus, né? Então, é contar com isso. Uma das próprias promessas do Sagrado Coração de Jesus é que os padres que incentivarem, divulgarem essa devoção ao Sagrado Coração, receberão essa graça de tocar os corações mais endurecidos. Então, a gente sempre conta com esse auxílio desse Deus tão maravilhoso que nos faz nos unir com essas pessoas que necessitam e nos utilizam como instrumentos. E também, quantas vezes os leigos da nossa paróquia, as famílias, também são amparo para nós nos momentos difíceis, assim, que a gente precisa desabafar, que a gente precisa, às vezes, reclamar de uma coisinha ou outra, e também sempre aparece um ombro amigo para nos escutar, e isso é muito bom.
Abraçando uma missão como essa, os bens materiais ficam em segundo e terceiro plano, né?
Com certeza.
É, né?
Por mais que nós, padres diocesanos, não fazemos aquele voto de pobreza, mas a gente vive da providência de Deus. Nós temos a nossa congra, que como se fosse o nosso salário, mas vivemos a providência de Deus. Mas desde a época de seminário, assim, isso para os jovens que às vezes têm um pouco de dúvida também, Deus nunca deixa de providenciar. É sempre muito mais do que nós precisamos. Sempre, sempre. Nunca falta. É sempre muito mais. Deus não se deixa ganhar em generosidade. Então é abrir o coração para Ele, fazer a sua vontade, que ele, a parte dele ele sempre faz e faz bem demais. É Deus, né?
Isso mostra que não só para os padres, mas para os seres humanos de uma forma geral, para ser feliz precisamos de muito pouco.
Uhum. Né? Eu sempre falo que nós temos que ter Cristo no centro porque Ele não passa. É Ele ontem, hoje e será eternamente. E o restante nós vamos conseguindo, mas colocando Cristo no centro. É conseguir esses bens materiais que nos dão conforto, o carro, uma casa, fazer as viagens, prosperar e tudo mais, mas ter a consciência que tudo isso é passageiro. E para se perder é muito fácil também. Mas Cristo não, Cristo é o centro e Ele não passa. É aquela velha passagem bíblica de edificar a casa sobre a rocha, que vem o vento, a chuva, a enchente, e quem edifica na areia perde a casa, mas quem edifica na rocha firme, que é o Cristo, está seguro e a casa não cairá.
Entre as orações que eu faço nos meus momentos, tem algumas passagens bíblicas que eu acho muito importante. E duas delas são: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? E eu sou o caminho, a verdade e a vida também funcionam muito porque a gente tem que sempre ficar repetindo, né, essas verdades para a gente não se esquecer, né?
Sim.
Faz bem. Né?
E esse exercício de jaculatório trazer para nós faz com que o nosso dia ele seja um dia oracional.
Uhum.
E aí a gente também fala muito essa questão da caixinha. A gente não vai rezar, não, agora eu vou rezar, vou abrir a caixinha da oração. Agora eu vou para a missa, eu vou para o trabalho, é tudo diferente. Não, a nossa vida começa a ser uma vida oracional. Então eu vou falando essas jaculatórias durante o dia, às vezes carrego no bolso um terço, quando coloco a mão lembro de Nossa Senhora. Então todo esse movimento vai transformando a nossa vida e o nosso espírito vai se elevando a Deus cada vez mais.
Não precisa ser um ritual repetitivo, sempre igual e sempre no mesmo horário, né?
Sim, com certeza. Porque nós temos que pensar que a oração é um diálogo com uma pessoa. Assim como eu converso contigo aqui na rádio agora, converso com as outras pessoas, eu também converso com Jesus. e ele é uma pessoa que me escuta e ele fala comigo também. Então, seria às vezes muito chato nós só ficarmos repetindo sem um sentido maior, e com Cristo a mesma coisa. Claro que, por exemplo, quando nós pegamos a oração do terço, que é uma oração repetitiva, nós repetimos em palavras, mas nós meditamos realidades diferentes nos mistérios. Então, essa conversa com o Senhor que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Que aí não fica um Deus longe no céu, mas fica uma pessoa que caminha comigo do meu lado e principalmente pelo Espírito Santo habita em mim.
Que conversa boa. Obrigado, padre. Muito sucesso em Timbé do Sul.
Eu que agradeço.
Que é logo ali, né?
Logo ali.
Aliás, depois, hoje é quinta-feira, né? Uhum. Depois de amanhã, sábado à tarde, iremos logo depois do almoço para Timbé do Sul. Olha que coincidência. É. Com os soldadinhos do Papai Noel. Lá tem uma cooperativa de energia que chama Sersu. Já estivemos lá em Morro Grande, já estivemos em Meleiro, já estivemos no Ermo. Tudo nos sábados que passaram aí, né? E agora iremos em Timbé do Sul com os soldadinhos tocar pelas ruas, para a criançada. Lá chega o Papai Noel, eletricista de moto.
Olha só que legal.
É bem legal e é uma festa bem bacana. Coincidência boa. Bom dia, Bicudo. O padre André ganhou o coração de todos, vai ficar no nosso coração com toda certeza, plantou somente coisas boas e a direção da caminhada de fé. Quem é que escreveu isso? Foi a Daniela Rosso.
A Dani.
Isso aí. Uhum. E nessa caminhada se faz muitas amizades, né?
Com certeza. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, é deixar...
Conquista a confiança.
É deixar o povo que tão bem me acolheu, tão bem me ensinou a ser padre, aprendi a ser padre aqui em Uruçanga. E deixar o povo agora dói meu coração. Mas não vão ficar desamparados. Temos o Padre Miro ali na paróquia. Está chegando o futuro diácono Eduardo também, que, como eu falei, é um excelente rapaz e vem só para somar.
Sucesso, padre, na nova caminhada, escreveu aqui a Vera Lúcia Zanellato.
Sim.
É isso aí. Bom, falamos de fé, falamos de missão, de comprometimento, né? Com Deus e com os homens, né? Porque é o espiritual e o material também. A gente precisa do material para realizar a missão, como disse o padre. Precisa de um carro, precisa de uma casa, de comida, isso tudo é material, né? Então é importante a gente sempre relembrar aqui aquilo que a gente aprendeu em casa, com os pais, né? Os valores, a educação, a honestidade, para pessoas comuns, anônimas, famosas, conhecidas, que estão na vitrine ou não, né? Políticos, representantes do povo, vereadores, prefeitos, né? Lembrar aquilo que o pai e a mãe ensinou, que é honestidade, que é bom comportamento, para não fazer feio, porque a vida passa rápido e a gente não sabe o dia que parte, né? Então, é isso, né, padre?
Isso mesmo. Eu quero aproveitar também, Bicudo, para convidar. Eu vou ficar aqui em Uruçanga até início da segunda quinzena de janeiro, mas agora, dia 22, um domingo, às 8 horas da manhã, nós celebraremos uma missa de ação de graças, também com a minha despedida, ali na Igreja da Estação, porque depois o pessoal também vai para a praia, vai aproveitar o feriado.
Dia 22.
Dia 22, às 8 horas da manhã, ali na Estação, uma missa de ação de graças e o meu envio para a próxima missão. Aqueles que puderem celebrar conosco, vai ser uma alegria.
Eu não sei quando é que você volta aqui, mas por favor, né, a sua bênção, a esse povo todo que, inclusive, se manifestou aqui no nosso WhatsApp, né? Muito obrigado, padre.
Eu que agradeço e que recaia a bênção sobre todos aqui de Uruçanga, que também me acolheram, sobre toda a equipe da rádio também, que fiz uma experiência bem legal aqui, nervoso, mas bem legal, e que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.